Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17, acontecimento imprevisto. Na tarde do mesmo dia ouvi de repente gritos aflictivos que partiam da casa de Angela, reconheci a sua voz e corri em seu socorro. Quando cheguei à horta da casa, chegavam também outros vizinhos, alguns homens e senhoras. Dentro continuavam brados de angústia. Adolfo Soares, que lá se achava, lancou-se para o interior da casa. Vimos uma cena horrível. Zerulu estava sem cenitidos e ensanguentado no colo de sua mãe em pranto, em desespero e em furia. Aí arranquei-o ele e o menino do colo e tratei de echamunhá-lo. 90. Angela veio logo a mim e pela primeira vez fulminando com violentas palavras o marido, exclamou. Odo, esposo perverso. Pai amal de sofá ao pé do filho que eu deitara no menino fora ferido nos cabeça. Pedi um prato com água e que o criado fosse buscar o meu estojo. E no entanto fui me empimenhando em vencer o cru, me parecia sincope do pobre Lulu. Angela estava incapaz de esclarecer mé sobre o au e houvera. Mas Flora falou por ela, mas ainda toda tremula e como espantada. Eis o que referiu. Adolfo Soares viera ainda uma vez exigir dinheiro, e a primeira negativa de Germuzela pusera-se a arrombar gavetas e caixas. Perdeu a esperança de achar o que procurava. Injuriara e ameaçara com tão desabriada qual era a mísera esposa, que esta medrosa e aterrada soltara o primeiro grito de socorro. Então Ferafeira atirara-se furioso a Angela, com a mão esquerda apertou-lhe a garganta, como para sufocar-lhe os gritos de socior lá. Seis com a direita despedaçara-lhe o corpinho do vestido e devassara-lhe o seio, dizendo a rugir. Quero as chaves. Fucra lançara-se em auxílio da sobrinha, querendo arrancá-la das garras do malvado, que mais raivoso ainda, enquanto com os dedos de ferro da mão esquerda quase estrangulava Angela, com a outra mão puxava-lhe os cabelos para trás, dobrando-lhe a cabeça. O menino que estava no jardim, ouvindo os brados de Flora, viera correndo e querendo acudir à mãe, arrastara-se a chorar, a uma das pernas do monstro que era seu pai, gritando. Papai? Lagman Adolfo Soares, o celerado, morre com um horrível golpe, e ete a peta de Ditigué, arrojara para longe o inocente menino, seu filho, e Jim, repulsando com a violência brutal, forra bater com a cabeça contra um portal, ficando ferido e sem sentidos. Só entanto uma ferra largara a vítima a temer Zimês do brado desesperado de Flora, a que logo se ajuntara o de Angela, de todo esquecida de si e em ansias desesperadas pelo filho. Tal for o caso inverosímil tão um atroz que a todos nós revoltou. As senhoras ocuparam-se de Angela, quiseram levá-la a mudar de vestido que estava rasgado e cheio de sangue, ela porém resistir. Defendeu o seio pregando com alfinetes os retalhos do corpinho do vestido e ficou desgrenhada, como o perverso marido a pusera, na sua posição de miém consternada de joelho junto do filho. Eu começava a obumbrar-me com apreensões sinistras. Examinando o ferimento do infeliz menino, foi-me fácil reconhecer-se uma fractura do crânio e a delia, no que a princípio se me afigurara simples sim, cópia produzida pelo terror, ou pela perda de sangue, efeito de grave e pronunciada com animoção cerebral. Havia já uma hora que eu trabalhava em vão para arrancar o pobre lunão a sincope com que me engaganara à primeira e acelerada inspecção, mas a mudorra e perda de movimentos e da falia. Eu me arreceava ainda mais de compressão de cerebro ou por esquirolas ou por sangue. Zero caso era muito sério. Recomendando a Melamanjo ou mai martir aplicações que imaginei para ocupá-la e deixar-me livre de suas estremecidas e consternadoras suspeitas, em angustiosa e febril observação de minhas impressões, do meu olhar, dos meus modos, e enganando assim Zero seu amor maternal deixado em apuros de solicitude na aplicação de recursos aliás de efeito nulo. E Pip, 92, dirigis-me aos amigos e bons vizinhos presentes, e pedi que um deles fosse pronto e prestes a anunciar ao padre Evangelino as tristíssimas ocorrências, o crime de Adolfo Soares, que tinham posto em desolação e em escândalo público a casa de sua virtuosa irmã, e a pedir-lhe instantes e imediatas a sua prensa e o concurso de médicos, que viessem partilhar minha responsabilidade no tratamento de seu sobrinho, que eu reputava ameaçado de morte. Um dos amigos da família partiu imediatamente para a cidade. Zero quadro que observamos para despedaçar nos seus corações. Os amigos presentes, compreendendo já que a cita tá, a do menino era ameaçadora de morte. Experimentavam, como eu, a mais aflictiva pena, contemplando aquela extremosa mãe chorando consternada diante dos do filho sem voz, sem movimento e caído em modorra. E para comover-nos ainda mais, e ainda mais ao augmentar as amarguras e redobrar o pranto de Ângela, Poluxo uivava aflito, pondo as mãos na beira do sofá, e a chorar o seu amigo, como a sentir nele a cheiro da morte. Eu consegui que Flora tomasse Poluxo ao colo e que o levasse para dentro. Eu tinha pedido debalde a Ângela que mãe deixasse prestar-lhe alguns cuidados. Ela apresentava o pescoço fortemente contundido, e muito arroxeado em dois pontos laterais na parte superior, as faces um pouco úbras pros lábios laves secos. Negara-se ao mais ligeiro exame. Passado algum tempo, insisti e quis tomar-lhe o pulso. Ela recuou um passo e disse-me: "Não me entretendo para amparar o menino", acrescentou com um acento lamentoso. Vitre, 93, desper. Eu abaixei a cabeça. Elangela foi para o filho e de joelhos pôs-se a abraçar-lhe e a beijar-lhe os pés. Eu tinha mandado aplicar sinapismos aos pés do menino, e receoso de que a pobre mãe desatinada sofresse no rabis lá influencia daquela aplicação, pedi às senhoras que retirassem Ângela daquela posio. Ângela cedeu aos esforços das senhoras, dirigiu-se porém logo a mim, e perguntou-me: "Doutor, que tem meu filho?" Cinco de eu esperava a repetição dessa pergunta feita já 10 vezes em todos os tons, mas, por último, entendera que eu mão devia disfarçar o que me parecia iminente. Responde grave e riste: "Uma comoção cerebral. Achorigo e morte. Minha senhora, já mandei pedir imediato concurso de médicos, e talvez que eles vejam melhor do que eu." Mas era o doutor. "Odo", exclamou ela de mãos postas. Não pude responder-lhe, não soube ser médico, eu chorei. Ângela desmaiou nos braços das amigas que a vão cercando.